O Capital e Poder está de volta no seu último bloco. Estou conversando com o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira. Doutor Lutero, o Brasil tem na sua história, desde o período imperial, na Primeira República também, a presença de empresas internacionais investindo na propriedade rural. Em alguns momentos, o próprio Estado brasileiro incentivou isso. Em áreas que eram ainda desocupadas, com fronteiras a serem abertas pela agricultura, as empresas multinacionais instalavam desde ferrovias e acabavam gerando produção agrária. É o que aconteceu, por exemplo, no norte do Maranhão, com a produção de cacau, com a produção cafeeira na região sudeste. Hoje se tem a polêmica. Países, empresários internacionais querem terras no Brasil, mas o governo Lula fez uma limitação nessa aquisição de terras pelo capital estrangeiro, o que a ditadura militar, na década de 1970, também fez. Para o senhor, é uma ameaça à soberania a presença de empresários estrangeiros como proprietários rurais no Brasil?
Não digo que seria uma ameaça, a não ser que não tenha limitação legal. A legislação, por exemplo, americana, em alguns estados americanos, para você comprar uma terra, uma propriedade rural lá nos Estados Unidos, você tem que ter a cidadania americana, tem que se tornar cidadão americano, senão você não compra. Em outros países, outras restrições. No Brasil, o capital estrangeiro poderá vir para o Brasil e estar aqui presente, sempre estará. Pode comprar terra? Pode, com certa limitação. Não pode fazer como fizeram nos últimos 15 anos, onde os estrangeiros vieram para cá e compraram extensões grandes de terras produtivas sem fazer obedecer à liturgia da lei. Ou seja, o capital poderia vir para o país, apresentar-se no órgão competente, no caso do Ministério da Indústria e Comércio, dizer que tinha um projeto de produção agrícola, que era uma empresa de produção agrícola lá na sua origem, e aí que queria comprar áreas em tais lugares para produção de produção agrícola. Se fizesse esse ritual, o governo poderia chancelar a presença dele aqui. Acontece que as empresas, para não ter a limitação da lei de comprar menos áreas que queriam, evitaram fazer esse trâmite litúrgico da lei. Então, seguramente, nos últimos 10 anos, 80% das propriedades rurais que foram adquiridas por estrangeiros no país são totalmente ilegais.
Ou seja, a má intenção, existe uma intenção já predisposta na compra da terra?
Exatamente. Ele sabe, o capital estrangeiro, no caso das empresas internacionais ou fundos de investimento internacionais, sabiam que se fizesse esse procedimento legal, eles não teriam como comprar as áreas que queriam comprar. Então, eles evitaram o trâmite legal e foram direto ao proprietário da terra. Então, eles fizeram um negócio juridicamente insustentável e que agora eles correm o risco desse negócio ser desfeito pelo próprio vendedor. Se o vendedor quiser anular a venda, ela é perfeitamente viável.
Conversando com o representante da indústria têxtil, ele me falou de que faltou algodão no mercado para a indústria exatamente porque os chineses compraram a produção de algodão nacional em larga escala. Os chineses teriam interesse, por exemplo, na aquisição de terras para produção de algodão para atender a sua indústria têxtil?
Exatamente. Eles tiveram recentemente na Bahia, aliás, até esses dias eu estive num evento do agronegócio no Rio de Janeiro, onde o secretário de Estado da Agricultura da Bahia foi falar a respeito disso, que os chineses queriam comprar quantidades enormes de áreas na Bahia e não puderam fazer por causa do trâmite da exigência legal. E aí, qual era a intenção deles? Produzir para chineses. No Brasil, produzir algodão para levar para a China. Quer dizer, nós deixaríamos de ter um ganho substancial, porque seríamos nada mais, nada menos que um território para chinês avançado aqui na América.
Ou seja, seríamos uma extensão dos interesses de outra nação.
Exatamente. Agora, você imagina se o país permitir isso em todo o seu território, daqui a pouco nós temos vários estados estrangeiros dentro do Estado brasileiro.
Quando o senhor fala de evitar que a terra acabe se transformando na intenção de um capital estrangeiro, nós não temos também que fazer com que o produtor agrícola tenha uma certa responsabilidade com a administração da terra? Ele não pode ser um laranja dessa exploração internacional? Como controlar esse produtor para que ele, mesmo sendo um brasileiro, não seja um representante de um interesse externo?
Foi bem posta a sua pergunta pelo seguinte. Nós temos na legislação um preceito nesse sentido. O produtor rural, se ele tentar ser um laranja do internacional, o internacional corre risco dessa compra e venda dele ser anulada. Tanto é o seguinte, para o estrangeiro comprar terra rural no Brasil, ele só pode fazer isso através de escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no registro imobiliário. não pode fazer através de contrato de compra e venda. Por que que a lei exige isso? Porque é através do registro imobiliário que o Estado tem controle de quantos estrangeiros tem no país comprando terra rural. Através de contrato de compra e venda, o Estado não tem controle sobre isso, porque não é um documento público, é um documento particular que nem vai a registro. Então, para comprar, tem que fazer a escritura de compra e venda e registrar. Se não fizer através de escritura de compra e venda e registrado, o negócio é nulo. E se o estrangeiro fizer essa compra e venda com esse documento juridicamente sustentável, ele corre o risco de perder a compra e venda. Então, a maneira do Estado proteger o nacional, o território nacional, de que o brasileiro não se torne um laranja, é estabelecendo a compra e venda somente por escritura pública de compra e venda.
Para encerrar nossa pergunta, nossa conversa, doutor Lutero, nós poderíamos dizer, então, que a terra é como uma riqueza de subsolo. Ela tem que ser explorada pela iniciativa privada, mas ela é um bem nacional.
Era um bem nacional, certamente, e agora com função social, né? Nós temos que saber agora que, a partir da emenda constitucional de 2011, a alimentação é um direito social. E como isso, sendo um direito social, o Estado tem que garantir aos seus nacionais esse bem da vida, ou bem para a vida, né? Então, a produção de a terra rural, ela é um patrimônio, no caso do Brasil, de grande valia para o Estado, porque nós somos vistos pelos os de fora como um lugar de produção abundante. E eles têm razão de pensar assim, por isso que vem aplicar seus recursos por aqui.
Você ouviu Lutero de Paiva Pereira, que é advogado, especialista em agronegócio, é autor também de Agricultura e Estado, uma visão constitucional. Ele é um especialista na discussão, que nós ouvimos agora há pouco, dessa relação da propriedade rural, tem inclusive debatido esse tema, da propriedade rural nas mãos de estrangeiros. O Capital e Poder tem a produção de Diego Drush, na mesa de som Anderson Pompeu, a direção de jornalismo em Maringá é de Elcina Camura e a direção nacional é de Marisa Tavares.